pra quebrar.
Então vambora, vai. Vamos dançar. Vambora, vamos gravar, vai assim mesmo. Falar do Moa, vai ficar bom.
Um, dois, três e... Começando mais um Boteco do Metal e hoje estou aqui com a volta dele, meu Deus do céu.
Ah, obrigado, 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 Plínio, obrigado.
Não é você.
Leandro Boy voltou, dá licença pra dar uma palma, cadê a palma?
Muito feliz de estar de volta. E me explica, como é que eu consegui essa licença uma paternidade mesmo que vocês estavam falando aí?
Porque o caixa...
Remunerada.
O caixa tá negativo, então, porque você levou o dedo todo.
E eu tô vindo aqui porque o cheque voltou.
Galera, hoje é dia de quê? Hoje é dia de falar
pera
da notícia...
Peraí, você quer falar mesmo, Plínio?
Eu quero falar.
Então, tu tá em um estado mental, tu tá ok pra falar?
Como é que você está se sentindo, velho?
Traz muitas lembranças, são gatilhos na vida. Hoje vamos falar do Maranhão Open Air, que infelizmente, pra galera, infelmente que eu digo, porque é a cena metal, pra galera do Maranhão, que foi cancelado, acabou de ser cancelado, era 3 dias, passou pra 1 dia... E tudo isso, a gente vai conversar sobre isso, mas antes de mais nada, queria apresentar meus amigos companheiros do podcast, Leandro, Cris e Rodrigo. Eu sou Plínio. E por favor, você que está assistindo a gente, faz o quê, Leandro? Diz aí.
Se inscreve no canal, você está ouvindo o podcast, assina aí o podcast. O que mais? Procura a gente no Facebook, tem Twitter. Tá?
É,
tem
Twitter ou é X?
Boteco tá no Twitter?
X. Não, tem um X-Video, mas é só o Cris que tá lá. Mas... Procura a gente aí, contata a gente, manda uma mensagem pra gente aí, fala o que vocês querem ouvir. E se você é um sobrevivente do Maranhão Open Air ou do Metal Open Air,
pode ser um dos dois.
E viu o Plínio lá e tem uma foto dele com cocô de cavalo, a gente quer. Pagando muito bem.
É verdade. Então, galera, o Maranhão Open Air, que pra quem não sabe, é o pós-Metal Open Air, vamos dizer assim, é tipo... É porque o Metal Open Air existiu, não existiu, a galera não podia usar o mesmo nome, mas usou a mesma sigla.
Peraí, usou a mesma sigla, o mesmo organizador, não mudou nada, né?
Não mudou nada, né?
Aliás, a gente tem 2 episódios falando disso.
É verdade, tem 2 episódios da gente falando disso, um que eu conto minha saga no Metal Open Air e outro que eu fico rindo porque o Metal ia voltar. Mas voltou, porque na verdade...
voltou e aconteceu, esse que você não tirou
sal. Aquele não teve problema, né?
É.
Eu acho que é pessoal, porque o outro ainda marcaram o teu aniversário.
Pô, é verdade, 10 de novembro, existe isso mesmo.
Então, a primeira edição do Maranhão Open Air aconteceu...
Essa é a segunda ou a terceira?
Essa é a terceira. Como o Maranhão Open Air era a segunda, mas a segunda. Boa é a terceira.
E é um festival que, cara, tinha a Immorbid, que eu acho que também tocou na primeira edição, não me lembro bem. Mas tinha o Primal Fear, por exemplo, Cris.
Nessa última edição.
Nessa que foi cancelada.
Que é uma banda que não é muito de fazer turnê, né?
É, o Primal Fear...
Fora da Europa.
É verdade, porque a gente aqui, eu nunca vi. Tu viste o Primal Fear aqui, não?
Nem, só teve um show na América do Norte. O Cris foi? Acho que foi em abril que teve?
Não foi.
Deu sold out em 2 dias, não marcaram mais nada. Foi só 3, 4 shows pela América do Norte inteira e acabou.
E, cara, o line-up do Maranhão Open Air tava bem legal, mas se primeiro era 3 dias, que não se concretizou. Tô certo?
Tá certíssimo. Falando em line-up, eu tô muito curioso. Tu tem em mãos o line-up aí? Tu acha que seria interessante pra falar pra galera, pelo menos.
Não tenho aqui, mas posso procurar.
Então, a direção tá procurando aí.
Que faz ao vivo! Vai, fala mais.
Chatepe Hodgson.
Não, fala mais aí, cara.
Enrola o telefone.
Não, é interessante que teve, né, a primeira edição, que foi um fracasso retumbante, tá no nosso vídeo aí, muito bem explicado pela lamúria de Plínio. A segunda edição teve um escopo muito menor, que teve bandas muito menores, assim, né? Mas foi ok, aconteceu normalmente. E agora teve a terceira edição cancelada por falta de ingresso.
A justificativa oficial é que os ingressos... Não vendeu tanto ingresso quanto era esperado.
Isso.
Então, eles estão cancelando. Quando que era pra acontecer?
É, exatamente. Quando que era pra acontecer?
No primeiro line-up que eu pedi.
Seria no 21. Eu vou dar todas as informações aqui.
Dê tudo para nós.
Que você quer. Seria no dia 21 de outubro.
Ah, 21 de outubro. É, vai ter muito nego se fudendo com companhia aérea, se alguém comprou passagem de avião.
É, porque é assim, isso, é porque deu? Tipo, 21 de outubro também, pô, tem quanto? Tem 20 dias ainda de...
É, tá bem sim.
Não, mas quem comprou o ingresso, é, o bilhete de avião, comprou, né? Pra se desfazer é difícil.
Bilhete de avião, hotel também fica meio...
Sim.
Não, eu sei, mas assim...
De repente até pediu férias, não sei.
Não ia dar... Tu não acha que teria um tempinho pra ver se melhorava ou se não vendeu até agora, fudeu?
Acho que é o medo também de não cancelar com antecedência necessária e dar merda.
É, né? melhor cancelar antes do que acontecer o que aconteceu com você.
É.
Você concorda? Sim. Vai que tem alguém vai casar agora nesses dias.
Crise de ansiedade foda.
Quem não sabe, a lua de mel do Plínio foi no Metal Open Air.
Que caralho. PTSD foda.
Ele ainda está casado. Por incrível que pareça. Deixa eu dar o line-up aqui. Tu pediu o line-up, agora não me deixa falar nada.
Mandei.
I Am Morbid, Primal Fear.
I Am Morbid é a galera do Morbid Angel, né?
Primal Fear.
Lindo e maravilhoso.
Vini Apis.
Oh. Ah, Vini Apis, velho.
Não conheço.
É o baterista clássico.
Não conheço.
Do Holy Diver, pô.
Conheço agora.
O baterista clássico do Dio e tal, tocou no Black Sabbath.
Mas ele toca as paradas do Dio?
Essas paradas aí, então. Ele foi pro Brasil, juntou uma galera brasileira. Deve ter Filippo Andreoli no meio. Ou Filippo Andreoli, ou como é? Ou Aquiles Priest, é um dos dois.
Bruno Valverde.
O Bruno Valverde, é verdade. É verdade, é verdade.
Pô, tô muito triste agora,
né? Aí ele toca só música do Black Sabbath, da era Dio, né?
Pô,
Dio
que massa,
e Dio com solo e tal.
É. Por que ele escolheu, escolheu o Brasil?
Não, porque eu acho que...
Por que não, Brasil?
Eles ele, viu? Ah, não. Tocar,
é caipirinha. Caipirinha.
Samba.
Fala, hey, é um bom motivo.
Hey, Willy, vem pra cá, te dou uma caipirinha, você faz um show aí, ainda te damos dinheiro.
É. Tinha também o Moto Rocker.
Moto Rocker é uma banda de Curitiba.
Aí já as bandas mais BR, então. Já...
Ah, tem bastante banda BR, que é bem legal. É.
Na segunda edição, acho que era quase tudo BR, né?
Tem o Sinistra também.
O Sinistra é a banda de Edu Danui com o Luiz Mariotti e tal, com...
Tem umas músicas bem legalzinhas, eu escutei.
E canta em português e tal, então.
Ah, Nocturnal.
Nocturnal é do Rafael Bianchi.
Bem legal, curto bastante, metal melódico.
É, espadinha.
Não é bem espadinha, mas é quase.
Tudo igual.
The Damnation.
The Damnation eu conheço não.
Valvera.
Essa aí conhece menos que Dominar.
Passou da metade do flyer, dificilmente alguém vai conhecer.
É, agora as bandas mais.
Mas fala o nome, fala o nome.
Manda aí, porra, se tu conseguir ler.
RF Force.
Não, isso aí. Força pra o Force.
Força pra eles. Azul Limão.
Essa deve ser foda, deve ser punk, não é?
Azul Limão, velho. Olha como todo.
Mas Azul Limão, como é? Elitizado? Estilizado.
Estilizado.
Se fosse caneta azul, limão, caneta azul.
Meu Deus do céu. Peles 7 ou 7 peles, não sei, porque olha como tá aqui o logo.
Acho que é 7 peles.
Eu curto quando a banda tem nome PTBR, tá ligado? Eu curto.
Into Morphine.
Peraí, eu chutei isso. Eu curto a banda, bicho, tô mais paga pau de gringo dos quatro aqui, pelo amor de Deus.
PTBR, velho.
Oxe, velho.
Você não falar que...
Só fala, só. Ele apoia também o Underground também.
É, apoia.
Desde que não tenha que comprar ingresso, nem o merchandise, ele apoia.
Vocês estão me ouvindo?
Torturizer, infelizmente.
Não, só termine rapidinho.
Ninguém riu da minha piada, infelizmente.
Desculpa, repete a piada aí.
Não, deixa eu falar. Torturizer.
Ok.
Vulture.
O Vulture,
Vulture,
pô.
Vulture?
A banda alemã de thrash metal, tem um CD foda pra caralho. É ele mesmo.
Mas por que tá tão embaixo?
Porque
não é no segundo dia ou terceiro dia?
Não, acho que é...
Esse é o lineup que tu tá
falando.
Não,
esse aqui é seu lineup quando reduziu pra um dia só.
Entendi.
Então é tudo...
Ah, tá, isso é tudo um dia.
É.
Tá legalzinho. Tá bem legal. Caralho,
que pra achar vou tentar aqui, mas pra achar o lineup original acho que vai ser mais difícil, né? É, Ogros mais o Marcelo Pompeu.
Marcelo Pompeu sem Corsos. Marcelo Pompeu, pra quem não sabe, é vocalista do Corsos.
Você sabia disso?
Eu estou sabendo agora, porque estou ouvindo e escutando o Boteco do Metal.
Eita, e a última aqui é Comportamento Estranho.
Essa é a banda de Cris, acho que é a banda de Cris aí.
É um nome legal, gostei do nome, mas não conheço a banda.
Cadê o da Paraíba? Odinsone.
Não tá, cadê o Odinsone? Onde vocês estão? Vocês estavam lançando um álbum por ano, cadê?
Achei aqui o lineup original. Vocês querem que eu fale? Vamos mais rápido.
O que tinha quando era rápido, três dias?
Vamos mais rápido. Algumas bandas vão repetir, lógico, né? Então, no primeiro dia, sexta-feira, dia 20, era o Motorrocker, Azul Limão, Clash Bulldogs, Delinquentes, The Damnation, Torturizer, Into Morphin e o Ogros, mais o Marcelo Pompeu. No sábado, dia 21, seria o I Am Morbid, Primal Fear, Vini Apis, eu acho. O Viper.
Caralho, tinha um Viper, velho.
Tinha
um
Viper. Nocturnal, Sinistra, Valveira, Sete Peles.
Esse era o meu dia, hein? Power Metal total. Né?
Mortuorial Eclipse.
É porque o Rodrigo Sassoli é a figura.
É, tá, tem uma música aqui que define. Tu sabe como é que é, né?
É que é o logo, né?
É o logo. Mete no Google Translator aí.
The Laws Kill Destroy, eu acho que é isso. RF Force, e tem um aqui que dá Grave, alguma coisa aqui.
Into the Grave.
Deve ser o Gravestone.
Não é Gravestone, velho.
No terceiro dia, domingo, dia 22, seria o Black Flag, L7.
Já é mais punk. L7, velho.
L7. Que L7?
L7.
É o L7, sei lá.
Tem o L e tem o 7, né? Aí, continua aí.
Peraí.
É no último.
Isso. Não, porque parece o nome da outra banda lá, eu achei estranho. É o Terrorizer, Dead Fish. Dead Fish não é punk?
Torture Squad, tô vendo aqui.
Torture Squad,
Dr. Sin, Black Pantera, North Ale, Facada.
Aí sim, hein? Facada. Que nome foda. Eu já esqueci essa banda aí.
Chaos Synopsis, Vulture e o Comportamento Estranho.
Interessante só pra dizer que...
Muito bom, a
Black Pantera brasileira, Rodrigo leu Black Pantera e a L7 é estrangeira, ele leu L7. Então isso aqui é o boteco do metal, muito lindo.
Segundo dia seria o Power Metal total, terceiro dia Punk Metal total. E o primeiro dia era mais um metal.
É mais nacional e tal. Mas assim, era um festival foda, tá ligado? Tá legal. Porra, um festival desse não vender ingresso, é de boa, velho.
O que é meio estranho é como é que o primeiro deu certo. O primeiro deu certo, não o primeiro, né? O segundo, no caso.
O primeiro Maranhão.
Deu certo e esse deu errado. Como é que.
Tem alguma coisa errada que não tá certa, Léo.
Onde ia ser esse daí? Ia ser no hotel lá que eles fizeram o outro?
Se for no negócio de exposição de animais, curra.
Eu tenho uma teoria aí, enquanto o Rodrigo procura o estabelecimento aí. Eu acho que a situação econômica, de repente, do país e de todo mundo pode...
Vai, Arnaldo Jabor, fala aí.
A situação econômica do país pode ter proporcionado uma situação como essa. Tipo, acho que o pessoal
isso
não...
é uma vergonha.
Não, esse é o Boris Cazói.
Mas eu sou o Boris Cazói, tu que é o outro aí.
E você não acha que talvez o pessoal tá meio... curto de grana, assim, ó, fica meio complicado viajar até Maranhão.
Mas não seria verdade também na primeira edição?
A primeira edição era um dia, se não me engano, né?
Era menor. Eu não sei quantos dias, mas era menor. Era menor. Talvez tenha aumentado o tamanho, talvez ele tá tentando, todo jeito, aumentar o tamanho, a pulse não consegue ter que retroceder, tá ligado?
Fazer um festival é difícil, velho.
Claro.
Né? O cara precisa de patrocínio pra fazer a coisa rolar. O cara não paga o ingresso.
Com mas ele dinheiro conseguiu, de ingresso, hein? Não tem paga. Tem uma parte de patrocínio aqui.
Não paga mesmo, cara.
Dinheiro de ingresso só.
Não, mas tô falando o que eu quero dizer. O cara conseguiu o patrocínio. Assim,
conseguiu, mas precisa ver se foi suficiente, né?
É.
Às vezes um patrocinador dá pra trás. O cara tá
não, mas mesmo se dinheiro. Tiver o patrocínio, mas também se não vender ingresso suficiente, com certeza pesa no resultado final.
O ingresso jamais vai pagar um festival inteiro.
Sim, mas precisa ter gente, se for um Morgado também.
Um Hellfest da vida, sim. Até pode até ser, mas...
Não, tô dizendo assim, pô, o cara vai fazer um festival pra ninguém, é meio
é que é um ciclo virtuoso. Tá mais pessoas traz mais patrocínio, mais patrocínio traz pessoas, porque tu pega mais bandas. Então é um círculo, então é uma coisa... Depende da outra.
Tu consegue ver a primeira edição aí? Eu acho que tá mais pra baixo.
Mas o que você quer saber da primeira edição?
Mas uma coisa que a gente tem que falar, cara. Acho que até vale a pena... Eu sei que você tem muita mágoa com os organizadores, mas o cara cancelou antes. É melhor do que cancelar com o pessoal lá.
Talvez... Sim, agora é tudo experiência, né? Tudo experiência na vida. Tipo, ele no Moa, ele cancelou... Não cancelou e deu merda.
Sim.
Tá ligado? Eu no Moa fui. Dessa vez eu não fui e ele cancelou outra. Mas, assim,
será que também não é fazer um ano seguido assim do outro? Talvez
não. Acho que não. Tem que ser anual, eu acho. Tem que ser anual.
Tem que ser anual. Tem que ser anual, mas assim. Mas
eu não entendo, velho. Porque eu não sei como é a cena no Maranhão, na verdade, em São Luís ali. Mas, porra, tem São Luís, tem a galera do Pará, tem gente ali. Porque não é tão perto o Pará também. É, Natal, também, Fortaleza.
Mas tá o grosso, né? O grosso é do Sudeste, né?
Sabe que eu acho que se o cara for de Recife pro Maranhão, ele tem que ir pra São Paulo pra ir pra São Luís, tá ligado?
Sério mesmo?
Eu acho, eu não tenho certeza, mas deixa aí você se já viajou pra
São Luís do Maranhão. Foi aí.
Mas eu não sei se teve direto. Talvez tenha.
Não, mas o grosso dos metaleiros vem do Sudeste, né? Não digo nem sul, mas ali do São Paulo, né, cara? Que é a maior densidade.
Eu vou falar.
Se for isso.
Eu vou confirmar, porque é o único lugar que eu vi metaleiro, mas também não fui pra nenhum outro lugar pra ver.
Mas se for isso, daí fica pesado ter todo ano, talvez, porque todo ano o cara comprar passagem e tal.
Não, você quer fazer um festival, quer ter tradição, você tem que fazer todo ano.
Não, sim, eu tô a questão é se é economicamente viável.
Sim, quando foi o Summer Breeze, ou Summer Breeze.
Summer Breeze e Monster of Rock foi uma semana de diferença. Foram em abril.
Foi. Abril. É, então faz alguns meses já, né? Então,
faz.
Então, não, mas foi muito caro, né?
Mas assim, tu vai botar tua grana, de repente os caras, ó. Eu tenho grana pra dois.
Eu tô entendendo o que tá falando, mas eu puxa acho aí, que talvez.
As pessoas em São Luís.
Talvez São Luís. Talvez o Maranhão Open Air, ele é voltado pra cena do metal norte e nordeste. Tipo,
tu acha?
Esperam, porque não. Bicho, o cara tem Summer Breeze, Monster of Rock, o cara vai subir pro Maranhão pra assistir em My Morbid, porque a My Morbid tocou em São Paulo, pra minha filha tocou em São Paulo. A banda tem lá, tá ligado? Mas só voltando um negócio de patrocínio, um negócio interessante. O Abril pro Rock foi um dos maiores festivais do Brasil de música alternativa. Acontece todo ano, mas hoje é mais festival de heavy metal mesmo, tá ligado? Normalmente em 2 dias. E cara, a diferença do Monster of Rock, do Abril pro Rock com o patrocínio, que foi no final dos anos 90, os anos 2000, que tem a Petrobras ali. Que era, teve Motorhead, teve Halloween, tá ligado? Teve porrada de coisa. E pra que é hoje que Paulo André tira leite de pedra pra fazer o festival, tá ligado? Que tem bem menos patrocínio e tal. Era um lugar bem menor, com bandas bem menores, tá ligado? Mas ele tá lá na raça e tal. Mas a cena do heavy metal recifense, ela ela é boa. Já foi melhor, mas hoje ela é boa. Supre o Abril pro Rock, por exemplo. Agora eu não sei se o São Luís...
Não, mas queria falar uma coisa, assim. Não dá pra comparar um festival em São Paulo, que tem 20 milhões de pessoas, só na cidade de São Paulo, falando em grande São Paulo, comparar com São Luís. Tem 1 milhão e 37 mil pessoas, cara.
É menor que Porto Alegre, então.
Tem dado de IBGE aqui, ó. Então...
Sim, então... Assim, é um bom ponto esse do Plínio, até me surpreende, que se ele fez esse evento para Norte e Nordeste, faz sentido, tá? Mas no momento que tu põe o Primal Fear, tu põe umas bandas de fora, tu precisa trazer esse pessoal do Sudeste, pelo menos, e até certo ponto do Sul, para fazer isso acontecer. Eu acho que isso não aconteceu. Por isso, o pessoal não quis subir.
Mas eu acho que não tem que trazer o pessoal, assim... Desculpa, mas assim, falta festival no norte e nordeste do país.
Falta no Brasil. Isso.
Mas ó, independente de onde vieram essas pessoas, na edição passada teve pessoas suficiente. Então, o que aconteceu?
Para um dia, certo?
Então, esse que era o meu segundo ponto. Não foi um pouco ambição de subir de um dia, foi para três? Tipo...
Não, por isso que eu perguntei onde era. Porque o outro que aconteceu foi num hotel. Então, o pessoal ficava no lugar que aconteceu o festival. Então, a estrutura estava garantida. Porque o Plínio, quando foi para lá, só
isso,
foi com a estrutura.
O primeiro aqui foi no Rio Pot Hotel. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que foi o...
Porque
onde é que seria?
Todo festival tem que ter estrutura.
É no Espaço 77, que eu não sei o que é. Você sabe o que é?
Depois de 76. É entre 76 e 78.
Não é o do...
Não é o do Essa Alazão. Informação é só aqui no Boteco do Metal.
Então, mas não
você
é no
tá
mesmo lugar.
Que edição
é
isso?
Mas você tem a resposta. Não é no
se
mesmo
tu botar
lugar.
No Google, se tu botar no Google Maps,
porra,
Espaço 77.
Não, mas... Eu virei o Google aqui.
Coitado do Rodrigo, né?
Vamos ver.
Eu procuro aqui pra você. Vai falando aí.
Eu não posso usar meu telefone nem o Plínio, porque motivos óbvios.
Vai falar aí pra
mim. Não, tá tranquilo.
E o O que que... Então, eu acho que...
Puta, eu coloquei Espaço 77 que foi pra Portugal, então...
É, exatamente.
Não é isso.
Qual o nome da cidade, né?
Talvez seja lá. Mas assim, daí tu tem toda a passagem, tu, pessoal do Sul e Sudeste...
Que não, mas não... pera, tu passou meu ponto. Meu ponto era... Porque a primeira edição falhou porque o cara foi ambicioso demais, certo? Foi isso, foi essa conclusão. É aquela... Se você assistiu o primeiro episódio, essa foi a conclusão.
Assiste,
do...
assiste.
É. Assiste que o Plínio chora no final, ele cara. Chora. É imperdível.
Você quer ver
cara,
o Plínio chorar? É, não foi, ele não... Tu que... Esse line-up aí dos 3 dias, como é que ele se compara com o line-up do Moa que
aí, ó, uma boa
primeira
pergunta.
Edição que não aconteceu?
Olha a cara de Plínio, cara. O Plínio olhando pro horizonte, pro nada, assim, tipo... Hello, darkness, my old friend.
O editor podia fazer um Hello, darkness, my old friend.
Não, mas... eu tava raciocinando, porque eu tava lembrando do line-up, né? Mas, assim, o line-up do primeiro, no Metal Open, né? Era uma line-up de Wacken, né? De,
sensacional.
De Rock in Rio, tinha Anthrax, tinha até Hollywood Vampire com...
Tá, eram bandas maiores, mas na questão de número de bandas, de infraestrutura que precisava tal, pra...
Seria
comparável, sim, você acha?
Não, acho que seria um pouco maior, tá ligado?
Não, seria mas, maior, assim... tá louco? Ali só tinha... Ali... Cara, o Megadeth tocou primeiro.
É, o Megadeth que fechou, né?
Mas não confunda, assim, uma coisa é... as bandas eram... As bandas eram bandas mais importantes, tal, mas a infraestrutura que você precisa é mais ou menos a mesma.
De boa.
Depende do número.
Não, tô olhando aqui, ó.
Não é?
Tem bastante pousada perto. Mas tem um hostel. R$19, cara.
R$19?
Tu dorme no chão, é?
Tu não compra nenhuma coxinha com R$19?
Eu não sei, velho. Mas festival é fazível.
Não, mas eu acho é mais... Eu não sei a questão econômica, como o Chris falou. Eu não sei também quanto era o preço do ingresso. Tá? Se for 3 dias, sei lá, R$500 os 3 dias, já, mas vale. Mas não é todo mundo que tem R$500 pra tirar de casa, pra pagar aluguel e pra pagar...
500 em... pila mais um que é uns 500 pila
de... Eu não sei se foi
R$500
pra falar nisso. A gente pode...
Não, estamos chutando. Mas vamos pensar ali uns de 2 a 3 mil pra fazer a...
Sim, não, mas tem que ver a parte de infraestrutura. Como é que era chegar lá? Você chega em São Luís e aí?
Porque como se você assistiu o episódio do Moa, você vai ver que eu cheguei lá...
Quem que precisa de pousada quando tem lá os cavalos lá? Dá pra dormir com os cavalos? Por que tu quer pousada?
Não, mas quando eu cheguei em São Luís no Moa, não tinha nada, né? Mas eu acho que... Acredito eu que tinha aqui, que foi mais organizado. Talvez seja ter sido... Eu não sei exatamente, mas porque isso saiu hoje, né, na verdade. É, quarta-feira, hoje é 11 de outubro, né?
11 de outubro, amanhã é dia das crianças.
Pronto, amanhã é dia das crianças. E parabéns, Rodrigo. Aí, eu não sei como é que foi pensado nisso, tá ligado? Mas será que pode ter sido também mais um... Traga pra mim, viu? Muito obrigado, viu? Como você, mais um, tipo... Expectativa versus realidade, tá ligado? A expectativa era de casa cheia pra isso tudo e, tipo, colocou no lugar pra 15 mil pessoas e
teve, tipo,
faço ideia.
Tipo, 2 mil.
Capacidade.
Aí, tipo, o ano passado deu 2 mil pessoas, aí ele aumentou demais, tá ligado? Porque, pô, tem que ir, né? Tem que ir, vamos...
Cara, é um lugar que tem casamento, porque eu vi aqui as fotos aqui, apareceram as fotos de casamento.
Então, aí, você pode casar no Espaço 77. É isso mesmo.
Daí a ideia mesmo, pra você que tá assistindo e é de São Luís e tá procurando um lugar pra casar.
Ouviram? Eles ouviram que Plínio
foi... Alguém aqui do Boteco do Metal está
procurando. Eles ouviram que Plínio foi passar a lua de mel lá
cê,
e...
Você quer saber, ó.
Foi daí que surgiu.
Pera aí, informações quentes.
Quente.
Segundo o site Zankyou...
Só no Boteco do Metal.
Zankyou.com.br. Espaço 77 Eventos. Aluguel desde R$1.500, capacidade de 30 a mil pessoas.
Como assim? Repete.
Só mil pessoas?
30 mil?
30 a pessoas mil. A mil.
É o quê?
Não, se cabe 30, cabe 20.
Deixa eu ver
se é o mesmo. Só fazer isso, viu? Se cabe 20, cabe 10.
É meio esquisito mesmo, né? Não faz muito sentido.
Mas se cabe até mil pessoas.
É muito pequeno.
É muito pequeno.
Mesmo vendendo ingresso, velho, pra um line-up desse...
Porra, agora ficou tudo obscuro na cabeça do Boteco do Metal.
E agora?
Ele não conseguiu vender.
Põe a Nazaré.
Ele não conseguiu vender mil ingressos, então.
Não, a capacidade, segundo aqui, esse Só googlei aqui, não é o site oficial do lugar, mas tá falando de eventos até 1.000 pessoas.
Mas pode ser com cadeira, com mesa, tá ligado?
É, ah, tá, tira a cadeira.
Tira a cadeira, dá umas 3.000.
3.000. Vai, 4.000, vamos exagerar, vamos fazer conta...
Tá super lotado.
Quebra uma parede ali, faz um puxadinho.
Tá, peraí, e quando foi naquele hotel lá, não sei o quê... Dá pra, será que a gente consegue descobrir quantas pessoas cabiam, não?
Tu tá dando em mil, cara.
Eu tô descontando.
Pergunta bola nas costas.
Eu não lembro o nome do hotel, vem aí.
Rio Poti.
Mas assim, eu não acho tão fora da realidade, tipo, 3 mil pessoas.
Não, não, 3 mil pessoas, não é. Mas, sei lá, ingresso a 500 reais.
500 conto.
500 conto.
Primal Fear, Viper.
Faz as contas agora, eu já te dei os números. Vocês fazem a conta que eu vou procurar o hotel.
Eu perguntei ali se tu era cientista, eu disse que era. Vai, agora prova aí que tu é cientista.
É...
Não, pode usar a calculadora aí.
1,5 milhão, né? Não? Não.
Usa a calculadora pra não ficar feio e alguém tirar seu doutorado.
Eu não posso usar o telefone porque...
Eu falei calculadora. Existem outras coisas.
Tu quer uma calculadora?
Independente. Plausível,
Poti. Tá ligado? Eu acho.
Claro que o organizador do Maranhão Pené tem, né, teto de vidro, como fala a Pete. Pete, como é?
Olha,
tem teto de vidro que...
Que atira a primeira pedra.
Pronto.
Porque... Um kk e meio aí, 1,5 milhão, se... 500 pila.
Olha, eu não vi o preço dos ingressos.
Não, mas tá. Pra um dia...
Mas você não quer dizer nada, não, isso aí é eu...
Não, três dias, então...
São brutos.
Não, isso aí seria os 3 dias, pô. 500, tô dizendo 500, 3 dias, assim, eu chutei de muito.
É, então um K e meio, tipo 1,5 milhão.
Mas tem gente que vai comprar um dia só, essas coisas. Mas o que eu tô falando é tipo, o cara já tem história, né? Você tem histórico, então eu não sei, velho. Eu não sei, velho, se... Pelo jeito,
mas é por isso que eu te fiz errado, não. Por isso que eu te fiz a pergunta.
Plausível,
a galera não ficou com medo porque, sei lá, um dia o cara conseguiu fazer, mas 3 dias já deu merda ano passado.
E começou a...
Mas ele diminuiu. Pode ser, o fato de diminuir...
O dia.
Só ficou com medo.
Olha. É, ele já tem histórico. Aí eram 3 dias, diminuiu pra 1. Aí a galera, bicho, vai furar. É. Tá, aí a galera não compra porque acha que vai furar e fura de verdade porque a galera não compra. É um
ciclo. É uma bola.
Um ciclo vicioso.
Bicho, esse cara tem que.
Eu tenho uma. Eu tenho uma outra.
Passar um dia na cadeia porque tá precisando.
Ele tá precisando. Né?
Manda um presente pro Pleno que ele vai começar a falar bem.
Eu tenho uma hipótese aqui de que vocês não vão gostar, tá? Mas eu vou falar. É só uma hipótese, tá?
Já não gostei. Não...
Né? Por que que não. Eu acho que não rolou esse festival porque. A procura do metal tá diminuindo, entendeu? Tu teve...
Ah, diminuiu do ano passado pra esse ano diminuir.
Não, eu acho que...
Ano passado rolou o festival.
A gente tá tão acostumado com os festivais enchendo na Europa, até mesmo na Norte América, mas talvez no Brasil a galera que procura metal tá diminuindo.
Não, na verdade eu não sei se tá diminuindo ou se é, tipo... É claro que a cena metal de cada estado aumenta, diminui de acordo com, tipo, com certeza no... Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, que são lugares que tem shows recorrentes, a cena metal é bem...
Se mantém
bem
viva,
presente,
um pouco
se mantém
mais viva,
bem presente. É. Tá ligado? E no Nordeste, hoje em dia, normalmente é Recife e Fortaleza que segura a onda no Nordeste. Fortaleza hoje é maior que Recife. E, por exemplo, quando o Udo foi fazer show no Nordeste, o show do Udo em Salvador foi cancelado pela falta... Pela baixa venda de ingresso, tá ligado?
Sério, mano?
Sério. Aí teve em Recife, Natal e...
O show do Udo deve ser um show Fortaleza. Pequeno. Acho que não deve ter mais do que 200 ingressos.
Vai ter esse ponto. O Udo eu vou esse ano. Esse ano o Udo eu vou.
Udo é gente boa. Para depois do show, tira foto com todo mundo.
Não é cuzão igual o...
O?
O?
Blaze Bailey.
Reaper.
Não.
Reaper.
Vai lá e... Não sai do lugar até tirar foto com todo mundo. Faz a
Blaze Bailey é gente boa, então. Amigo pessoal.
Ripper Owens. Ripper Owens. Cusão, não quis tomar cerveja.
Cusão. Nem cusão. Lele é amigo pessoal de Blaze Bailey, só pra vocês.
Só pra vocês se terem velho.
Tem o número de telefone dele e tudo.
Ele manda mensagem, ele manda rios no Instagram.
Ele manda meme
pra vocês terem ideia da proximidade do cara.
Manda nudes também?
Mas assim, eu acho que, tipo, Manaus e Belém. Mas Manaus, eu acho que Belém, por causa que tá perto ali, também tem uma cena metal muito grande.
Deve ter, né?
Nos outros, já vai diminuindo, tá ligado? Eu não sei, porque eu só sei que São Maranhão, São Luís é a capital do reggae. É a única coisa que você conhece. Isso é um estereotipo preconceituoso? Extremamente.
Totalmente. Se eu falasse isso, eu ia tomar vontade. Tu pode falar.
Eu sou do Recife, eu posso falar, né? Eu sou... Tu do Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Tu ia ser cancelado até o final dele. Oh. Mas eu não sei como é a cena do metal lá. Então talvez seja demais pra lá. Não sei.
Tem vários fatores. A gente citou vários fatores aqui. Até por sinal, se você... Bota, se você é lá da região ali de Maranhão, deixa uma mensagem.
Do primeiro Metal Open Air que teve lá, você falou que tinha cara com bandeira de vários de
tudo, pés da que era muito grande.
Era muito grande,
era
umas bandas. Tinha Megadeth, tinha Hollywood Vampire, sei lá que é isso. Tinha...
É a segunda vez que ele cita.
Tinha Destruction. É a banda de Johnny Depp.
A banda com os caras de Hollywood lá, né? Até o Charlie Chin com o mestre de cerimônia.
Tinha Charlie Chin, é isso aí também. Porra, velho. Eu tô meio do negócio, velho.
O Charlie Chin ia vir pra
mestre de cerimônia. Ele ia só falar agora com vocês, Hollywood Vampires.
Diga aí, velho.
Você tinha que pagar toda a cocaína do cara, toda
não,
a cachaça.
Não, aí não.
O negócio era brabo,
Foi por isso que faliu, por isso que não deu certo. Então.
Mas,
foi que o dinheiro foi embora.
Então, mas aí era muito grande, tá ligado? Mas esse aí eu acho plausível, mesmo assim não deu. Eu acho que pode ser a cena do metal realmente lá pode ter dado diminuído, ou a galera tá segurando. Porque tem, tipo, teve Summer Breeze e Monster of Rock, lembrando que muita gente viaja pra ver esses festivais, tá ligado?
Pô, mas aí até eu pensei, hein, velho.
Tá, justamente.
Que se passa uma semana esses dois festivais, cara.
Mas isso foi em abril, isso já é outubro, tá ligado? Tem que ver. Isso aí, outra coisa é que ele tentou de novo dar um passo maior que as pernas e não conseguiu, tá ligado? As duas.
Ele tentou dar maior, não.
Eu acho plausível o que ele fez.
Eu acho ok.
Foi uma etapa mais.
Um level up ali.
Mas não foi um pouquinho, mas assim, não sei se é a causa, mas eu teria. Nos meus conhecimentos de negócio, eu teria dado um pouquinho mais devagar.
Ah, então vamos
responder. Ah, vai de um dia pra dois dias com um pouquinho mais
devagar. Aí traz, tipo, ao invés de trazer só, traz uma banda line-up.
Mas o dia do ano passado foi um dia só? Foi dois?
Acho que foram dois dias.
Ah, foi dois,
então.
Eu acho que talvez.
Se manter dois dias, tipo, consolidar a marca. Antes de conseguir.
Pega umas bandas um pouquinho maior.
A gente aqui nunca criou porra nenhuma, mas a gente tá.
É o que a gente faz toda semana.
Tem um negócio do Baby Step. Que pega aquele festival aqui que teve o Rock La Causa, esse daí, que teve o Bad Religion esse ano. Faz 20 anos que tem esse festival. Só com banda local, banda pequena.
Melhor roda punk
que foi lá em Trovão, o negócio foi no interior.
Ah, é pro interior aí, nem sei onde que é. Mas o. Pô, esse ano teve Bad Religion como headliner.
Esse é um bom ponto, porque assim, mas ao invés do Primal Fear como headliner, talvez uma banda que com maior chamasse mais gente ao invés do Primal Fear. Eu não sei qual que é a maior banda ali do folder, mas se pegasse, ao invés de pegar várias bandas médias, pegasse uma banda bem grande, botasse todo o grana ali, daí o pessoal, vai ter, sei lá, o Sabaton, sei lá.
Polêmica. Será que é uma organização que quer fazer um festival... Pelo gosto pessoal.
Pode ser.
Igual, tá vendo como fazer a viabilidade.
Igual a galera que faz o podcast e só fala o que quer.
Exatamente.
Assim, mas se tu faz um... Se tu vai botar... Se tu vai trabalhar alguma coisa, tem que trabalhar com alguma coisa que tu gosta. Então, tá certo.
Eu não sei.
O que eu tô fazendo aqui.
Ó, eu vou dizer pro nossos amigos, os dores e ouvintes que acompanham o
Boteco Metal. Esqueceu o nome do Boteco. Porra!
Eu não sei o que o cara quer, o produtor. Mas eu acho que ele primeiro tem que esquecer a marca MOA na vida dele. Procurar outra coisa.
Agora temos que falar disso. E o futuro, né? Vai ser difícil agora ele segurar essa marca
de novo. Porque ele já prometeu que vai devolver o dinheiro em 30 dias. Ele vai estar devolvendo o dinheiro. Então acho que vai.
Vai continuar?
Vai tentando que
será?
Vem de novo.
Eu acho que ele fez do jeito certo agora. Acho que tá
tomando. Ah, mas ainda. Certo.
Espero que não dê prejuízo.
Não foi tão ridículo que nem a primeira edição, mas que dá uma queimada.
Né? Uma queimada e com certeza vai ter algum prejuízo ali.
Eu tiro onda falando do Mo e tal, não sei o quê, mas assim, independente disso, fazer heavy metal no Nordeste, no Norte e Nordeste do país, é bem mais.
Deve ser complicado, né?
É complicado, tá ligado? Falta muita coisa. Eu sei que quando eu era criança pequena lá em Recife, a galera da loja era a galera que fazia, que trazia show, né? Aquela que tá em loja de disco, né? Tipo a Blackout, a Bay Road e tal, trazia os shows. E você via a ralação da galera pra trazer, né? Tipo, não é nada fácil, não. E até porque, como o Leandro já explicou aqui pra gente, e vocês também já sabem, uma banda pra ir pra, tipo, sair. A banda não. Se for São Paulo, Recife, São Paulo. Ela perdeu dinheiro, né? Então tem que ser São Paulo, tem que arranjar show, coisa.
Arranjar show pra pagar.
Você
tem aquele custo, né? De passagem aérea é muito pesado.
É.
Então você tem que diluir. Mas quanto mais tempo você tá, mais dinheiro você gasta. Você precisa comer, você precisa dormir. Tal. Então fazer essa conta toda aí é complicado.
É isso que. Por isso que tem muito show em Porto Alegre, porque o pessoal faz show em São Paulo, Curitiba.
Tá descendo pra ir pra Argentina.
Vai pra Argentina. Só dá uma paradinha ali, fazer um showzinho em Porto Alegre.
É foda, né, velho?
Buenos Aires.
E no caso, tipo, Recife, só se você for nadar no mar, né? Porque não tem pra onde ir. Mas é assim mesmo. Mas eu desejo toda a sorte do mundo pra galera, pro Headbanger de Maranhão, tá ligado? Não, tô dizendo pra galera do metal, porque isso afeta o fã, né, na verdade. A gente tira onda aqui, mas porra, afeta.
A gente quer esses festivais acontecendo, né?
Tinha que acontecer o festival. Acho que quanto mais festivais assim, de grande porte ou médio, que vai ter mais Headbanger vai estar curtindo de toda a região do país, você não vai precisar viajar. Não, que nem o Plínio viu um monte de show, mas, pô, não é todo mundo que tem a condição dele, que tem, sabe, os podres do Rodrigo e pode viajar o país todo.
Eu conheci
o
Rodrigo muito cedo, então...
Mas é difícil, pô.
Chantagem, foda.
Você quer ver aquela banda que você curte e tal, ter oportunidade, não deveria ser uma exclusividade.
É verdade.
Né? Quanto mais shows de metal, quanto mais movimento metal movimentar o Brasil, melhor. Então, realmente uma pena que aconteceu isso. Espero que de repente ano que vem ele faça e tenha mais engajamento.
É isso.
Ele deve saber os motivos e vai conseguir talvez ajustar o que precisa.
Se ele quiser ligar pra Cris e fazer um ao vivo com Cris, a Cris bota no Instagram.
Vamos entrevistar.
Ah, mas quiser uma entrevista, falar seu ponto de vista, organização aí do Moa. Estamos abertos
aqui. Estamos abertos. A gente agora faz entrevista também. Juninho abriu as alas.
A primeira entrevista. O maior fã de Iron Maiden nascido no Brasil.
Tu assistiu esse episódio?
Assisti.
Eu falei que...
Eu chorei.
Você é top 3.
Eu sou fã do Juninho.
Não, eu tô longe. Eu tô longe do top qualquer coisa, velho.
Por quê? Porque Juninho é cacete.
Eu só vi o show do Iron Maiden e você foi de ônibus.
Ele foi em três shows agora nessa última perna.
Foi em três shows. Calgary, Edmonton e Vancouver.
Ele falou que o...
Nenhum de ônibus.
Que o Yannick reconheceu ele já. Ele viu ele na rua assim e já fez assim.
E chamou ele, vamos tomar um, Juninho. Não, bora, quer ser amigo de Juninho já, tá, galera? Nem ao contrário.
Todo mundo quer ser amigo de Juninho.
É isso, galera. Episódio. Mais um episódio no saco.
Triste.
Mas vamos agora pro nosso famigerado. O que?
Meu Deus!
Que a gente trouxe que. Ó, hoje é um dia.
Eu sei o que tu vai falar. Vai
ficar marcado na história.
Fica marcado na história do Boteco do Metal. Que fora que Leandro voltou da licença paternidade, Cris trouxe cerveja, meu amigo.
Cris trouxe cerveja.
Opa! Bastante. Peraí, história, ninguém me falou isso, senão eu não te trago a minha.
Foi Cris que trouxe a cerveja.
Ah, então a próxima.
E ninguém pediu e ele não relutou. Tipo, normalmente traz cerveja? Não, mas não tem cerveja? Não, mas traz aí, não, mas quantas tem aí? Ele não falou nada. Ele não perguntou.
Eu tive uma experiência de quase morte e isso mudou minha vida. Então,
tá explicado.
Alguns conceitos mudaram.
Ele foi para um casamento de um país estranho e acordou ruim.
Um país que pode ou pode não estar envolvido na guerra.
Rodrigo!
Falta o que bebe. Deixa o Cris falar do que bebe. Vamos dar as honras
pra ele. Eu pensei, eu tava olhando que, cara, eu vou trazer 8 cervejas, né? Então, 2 cada um e vamos lá. Mas daí não tinha 8, eu trouxe 12 loiras. Oi. Matant.
Ainda bem que não tinha 8.
Matant. Né? da, é uma cerveja loira da Archibald. É aqui uma brewer da...
A Xambô, mas ele fala Archibald. Não tem problema.
Não. Não.
Tá escrito aqui, ó. A loja de instrumento musical que...
Archibald aqui, ó. Tá aqui, ó, na tela do...
Archibald, mas é Archibald também. É o que você quiser. O que está sentindo o Boteco do Roberto?
Olha lá, o Leandro também tá tomando...
Archibald. Né, que é a...
Que é a ruiva.
Baratinha.
A ruivinha.
É a ruiva. Né, a pale ale russa.
Porque Leandro, coitado, ele não esperava que Cris ia trazer cerveja, ele quis se garantir.
Quem esperava?
Ninguém esperava.
E como demorou muito esse episódio, coitado editor, eu tava tomando Lamer, uma IPA, do Brasil de Montreal, daqui pertinho aqui. Do...
É, me admiro e tu não tá tomando duas IPA. É, o que é que tá acontecendo contigo? É um novo homem.
Tem uma
outra
lá na geladeira.
Rodrigo, quem quer falar o nome correto da marca da cerveja faz o quê?
Um dia... Cris vai acertar, então continue assistindo aí o Boteco do Metal, recomenda para os seus amigos e procura a gente. A gente está em todas as redes sociais, a gente está na sua plataforma de podcast favorita, no YouTube, em qualquer lugar, procura lá pelo Boteco do Metal.
Boteco do Metal, o boteco que fala dos festivais e dá dicas para os produtores de como eles dão certo. Só o Boteco do Metal faz isso mesmo.
Claro, claro. É um podcast de sucesso, a gente tem que ensinar.
É um know-how, né?
Galera, tá chegando o Hospital do 200, fica aí, fica ligado, daqui a pouco tá chegando, daqui a algumas semanas. Galera,
quem diria, quem diria.
Até o próximo episódio.